Seja bem-vindo mais uma vez a Cristo Centro, Casa Apostólica. Você também que está nos assistindo pela internet. Você é muito bem-vindo. Fique conosco até o final. Eu esqueci de passar um aviso para o pastor Davi. No próximo sábado nós temos um trabalho evangelístico bastante interessante. Você recebeu um folder na entrada. Desse trabalho evangelístico. Ok. E então, será dia 28. Se você não recebeu agora na entrada, você vai receber na saída, tá bom? Esse trabalho evangelístico, tem um fly aí, por favor, coloca. Será dia 28 agora, super aulão, dia 28 do 9, às 9h30, aqui na escola Monteiro. Como é que é o nome da escola aí, Jesus? Monteiro Lobato. Eu ia falar Monteiro de Barros, não, Monteiro Lobato. Então é um evento evangelístico. Nós temos dois profissionais aqui da área, que é o Lino e o Emílio. O Lino é campeão, não sei se é nacional, mundial, internacional de boxe. É pesado, não sei se é pesado, porque ele é grande, deve ser pesado, né? O Emílio, que é faixa preta em jiu-jitsu. Então, e outros convidados que estão nesse flyer aí que você vai receber, vocês são pessoas que estarão ali dando aula. A intenção não é dar aula, a intenção é um chamariz mesmo, para que as pessoas cheguem ali e sejam no final. Sejam evangelizadas no final da aula, do treino, tem um momento que eles sentam e é ministrado uma palavra e a gente tem a oportunidade de falar do amor de Deus. Aí você pode falar, mas pastor, eu nem gosto disso, eu não acho que isso não é legal, isso é. Tudo bem, mas de repente você conhece alguém na academia que você faz, você conhece alguém que gosta de algum esporte aí, não vai ter só esses dois de boxe e jiu-jitsu, vai ter também Muay Thai. Então, se você gosta, conhece alguém que gosta desses esportes, então começa às 9h30 aqui no colégio, é só chegar, é gratuito, vai ser um tempo muito bacana. E se você tem dúvida, quer saber mais sobre este trabalho evangelístico, procura o Fábio, ele vai estar lá fora, vai estar lá atrás, para te orientar como você deve proceder. Então, traga alguém, né? Você não quer participar, traga alguém que gosta, que gosta dessa área de esporte. E eu não gosto muito, né? Eu não gosto muito, mas no primeiro eu estive, foi muito legal. O Emílio queria me pegar de todo jeito para me dar um golpe lá. Eu fugi, né? Diz que agora é o Lino que quer me pegar, né? Então, imagina, o cara é um armário, né? Já tô preocupado, não vou aparecer, você não vai me ver lá. Não, tô brincando, eu vou sim. E você é nosso convidado para ir e levar alguém com você. Tá bom, gente? Então, é esse recado. Nosso apóstolo manda um abraço, ele está em Sergipe, em nossas igrejas ali em Tobias Barreto. Então, manda um abraço a todos, próximo domingo estará conosco. Dentro desse tempo, nós estamos falando sobre dons, e eu quero te convidar aí no seu lugar, abaixar tua cabeça, fechar teus olhos, para que a gente possa fazer mais uma oração, agradecendo a Deus por esse tempo. Nós já tivemos um serviço pela manhã, um culto pela manhã. Hoje é feriado, né? Um feriado, uma emenda de feriado. Mas você está aqui, você está na casa do Pai. Deus vai falar com você. Deus vai falar com você que está em casa também. Então, aí no seu lugar, faça a sua oração com Deus, aí do seu jeito, da sua maneira. Peça para que Ele fale com você. Peça para que Ele fale ao seu coração. Peça para que Ele te traga paz, te traga entendimento, sabedoria. Peça para que Ele revele o reino de Deus sobre a sua vida. Aí no seu lugar, ora, fala com Deus, fala com o Pai. Fala com o Pai agora nesse momento. Eu já vou me unir em você com oração também. Amém? Pai Santo, Pai Querido, nós nessa noite Te bendizemos, Senhor. Te engrandecemos porque estamos na Tua casa, Senhor. Pedimos a Tua porção sobre nós. Pedimos a Tua graça, a Tua paz, Teu reino sobre as nossas vidas, Senhor. Que a Tua porção esteja sobre as nossas vidas, ó Deus, para que saiamos daqui hoje verdadeiramente transformados pela Tua palavra, Senhor. Usa as nossas vidas, ó Deus. Usa as nossas vidas para entendermos os teus princípios nessa noite, ó Pai, para o nosso chamado, para o dom que o Senhor tem em nossas vidas, Senhor. Eu abençoo esses irmãos que aqui estão, eu abençoo os irmãos que estão nos assistindo, que a Tua palavra alcance as suas vidas e que saiamos daqui nessa noite verdadeiramente transformados, Senhor, por aquilo que o Senhor tem para nós. Eu, em nome de Jesus, eu oro e ministro a Tua paz sobre nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Dentro do nosso tema de dons do mês, quero lhes falar sobre vocação perene. Vocação. A palavra vocação é, no dicionário, significa talento, dom, chamado. E esse é uma característica que todos nós temos. Todos nós temos uma vocação. Nós vamos ver isso. Tratei de colocar uma outra palavra, perene. Perene é aquilo que dura, é aquilo que dura por um tempo, aquilo que tem um prazo indeterminado, ou seja, algo indeterminado. Para isso, você precisa hoje estar com o seu coração totalmente atento, não se distrair porque vai ser um pouco complicado essa mensagem. E eu peço que você fique comigo aí, firme e forte. Dentro desse princípio, há duas perguntas que são necessárias para que nós possamos entender o que é vocação, o que é perene para as nossas vidas. A primeira é, para que Deus eu vou servir? Para que Deus eu fui vocacionado? E a segunda é, porque a palavra vocação, ela tem uma dupla característica, ela serve tanto para o meu princípio espiritual, como também para o meu princípio profissional. E a segunda pergunta é, como eu uso a minha vocação na minha carreira profissional, a qual eu quero ser, ou a qual eu estou exercendo? Essas perguntas me remetem, ou me fazem pensar no que eu quero ser com Deus, ou para Deus, nesses tempos em que nós vivemos. Para isso, eu oro para que Deus hoje nos traga discernimento para entender tudo o que Ele tem para falar conosco nessa noite. Amém? Abra sua Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 24. Atos 20, 24. Aí está. Diz assim o apóstolo Paulo, falando aos irmãos da igreja em Éfeso. Ele diz assim: todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da Graça de Deus. Amém? O apóstolo Paulo, para mim, é um maior exemplo de uma vida de vocação, de uma vida vocacionada ao ministério. Apesar de perseguir cristãos e de ter sido discipulado por um dos maiores mestres das leis, que era Gamaliel, ele pôde conhecer o amor de Deus e transformar a sua vida e tornar-se um grande autor das escrituras, a qual temos aí registrado vários livros. Porém, ele fala claramente aqui: a minha vida não vale nada. Tudo que eu aprendi, tudo que eu sei, tudo que eu sou, não vale nada diante daquilo que eu estou proposto a fazer, a cumprir, a caminhar. Ele fala duas características nesse verso que nós lemos. Ele fala em completar o ministério e terminar uma carreira, terminar uma corrida. Por isso, vocação é isso. Vocação é você estar fazendo o que você sabe fazer, o que você gosta de fazer e querer concluir. E eu vou logo, nessa minha introdução aqui, eu já vou logo dizer o que eu pretendo nessa noite com vocês. Eu pretendo te mover, tanto na sua área profissional, como na sua área ministerial. Te mover, não fazer você mudar de emprego, mudar de profissão, nada disso. Fazer com que você veja a sua vida profissional de uma outra maneira, ou a sua vida ministerial de uma outra maneira. Porém, para isso precisamos entender que vocação é divina, vocação é coisa de Deus. E eu tenho uma primeira notícia para lhes dar essa noite. Todos nós somos vocacionados. Todos nós temos uma vocação. Você tem uma vocação. Diga para a pessoa que está perto de você, você tem uma vocação. Você tem uma vocação. Você disse? Você disse? Será? Não parece, hein? A partir do momento que eu recebo Jesus na minha vida, quando eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus, eu quero que você saiba, e você deve saber disso, você e eu começaremos a prestar contas, iremos um dia prestar contas ao Senhor por tudo que nós fizemos. A partir do momento que eu entendo que eu tenho uma vocação, as coisas começam a mudar. Então, a partir dessa noite, a sua vida ministerial, sua vida profissional, não será mais a mesma, porque agora você entende, você vai entender, e você vai ter que dar conta disso. Vai entender que alguém deu a sua vida para que nós pudéssemos ter um propósito. Todos nós nascemos com um propósito. E quando eu descubro isso, eu devo perguntar ao Senhor então: Senhor, o que Tu queres de mim? O que o Senhor quer que eu faça nessa terra? O que estava no coração, Senhor? O que estava no Teu coração quando o Senhor deu ordem para que eu fosse formado no ventre da minha mãe? Porque todos nós nascemos com um propósito. Nós vamos ver isso já. Todos nós e todas as coisas, coisas abstratas ou não, foram feitas com um propósito. Vou lhes dar um exemplo bem, bem simples. Eu tenho em minhas mãos aqui um microfone. Ele nasceu pela engenhosidade de alguém. Alguém imaginou que um dia fazer um microfone sem fio seria algo muito bacana, que daria mobilidade, que o som ampliaria e que todos poderiam ouvir. Alguém teve a ideia de criar um microfone, mas com um propósito. Assim acontece conosco. Todos nós fomos criados com um propósito. Você nasceu com um propósito. Antes de sermos formados, Deus nos imaginou. Antes de nascermos, antes de existirmos, nós havíamos nascido no coração de Deus. Se você abrir sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 1, verso 26, você vai ver isso que eu estou lhes dizendo agora. Abra comigo aí sua Bíblia. Gênesis 1, 26. Quero lhes dizer, não tenta arrumar não, porque eu estou muito gripado e minha voz está horrível. Então, não tenta consertar, irmão, porque está ruim mesmo, viu? É aqui comigo, não é vocês não. Então, tenho paciência com a minha voz hoje, tá bom, gente? Estou com dor de garganta, estou resfriado. Gênesis capítulo 1, verso 26, diz assim: Então disse Deus, Olha só, Deus disse para quem? Se ele estava ali na criação, ele disse para o Filho e para o Espírito Santo, façamos. Ele não disse, eu vou fazer, ele disse, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Olha só, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Você, antes de você nascer, Deus já te imaginou, Deus já te idealizou. Em Romanos 4,17, a palavra de Deus diz lá, o apóstolo Paulo falando, que Deus chama a existência as coisas que não existem. Você não existia e Deus te chamou à existência. Isaías 49, eu não lembro o verso porque eu não anotei aqui e não procurei depois, diz que o Senhor nos chamou no ventre da nossa mãe. Ou chamou o profeta no ventre da sua mãe. Então, meu amado, meu irmão, se nós estamos aqui hoje em carne e osso, assim eu espero, nada mais óbvio, nada mais natural, nada mais inteligente do que olhar para o Senhor e perguntar, Senhor, o que queres de mim? O que queres de mim nessa terra? Não importa quantos anos você tenha hoje, não importa o que você já tenha feito, quanto você já tenha aprontado nessa terra. O importante é que o Senhor hoje te chama para uma vocação, para um propósito a ser cumprido na tua vida. A minha vida é tua, Senhor. É isso que o apóstolo Paulo está falando. E quando eu entendo isso, quando eu entendo que a minha vida é do Senhor, nós cantamos isso aqui, nós cantamos aqui várias coisas que dizem esse respeito, ou que dá sentido a isso. E então eu passo a entender que eu não posso decidir mais nada por mim mesmo. Que eu não posso viver para mim mesmo. Como que se eu tivesse me formado, como se eu tivesse me criado, como se eu tivesse me imaginado e eu tivesse me feito para um propósito meu mesmo. Não é assim. Não foi assim que Deus imaginou você. Não foi assim, não foi para isso que Deus te formou e te criou. O Senhor é quem chama, vocaciona e essa vocação é divina. Eu estava vendo uma entrevista esses dias, uma reportagem com Pelé. Todos vocês conhecem Pelé. E ele estava contando que ele foi lá no CT do seu clube e ele foi dar palestra para os meninos pequenos, de 10 anos, 12 anos, sei lá. E ele fez a pergunta para os meninos, assim, vários meninos que estavam lá. E ele perguntou assim, vocês acham que a bola do gol que eu fiz de número 1000, ela é uma bola feliz? Tentando trazer ali uma animação para os meninos. E um dos meninos disse, não, ela não é feliz. A bola do gol 1000 não é feliz. Por quê? Porque hoje ela está no museu. E ela deveria estar no campo. Diz que aquela resposta impressionou o Pelé. O criador da bola fez a bola com um propósito. O criador da bola fez ela para um fim, para ser jogada, para brincar, para alegrar, para fazer gol. E a bola, por sua vez, ela não pode dizer, não quero ser bola, não quero ser chutada. Eu vou ser peso de porta, porque aí eu vou, não vou deixar a porta bater. Ou ela pode dizer assim, eu vou ser um banquinho para as pessoas sentarem. A bola não foi feita para ser peso de porta, nem para ser um banquinho. A bola foi feita com um propósito. De ser bola. Quero que você grave essa frase. Quem define o propósito para qual algo existe, é quem cria o algo. Ok? A bola não pode escolher o que quer ser, porque senão o seu criador vai dizer, você está fora do seu propósito, você está fora do seu objetivo para o qual eu te criei. Tudo bem, gente? Vocês estão comigo? Ai, que susto, vocês estão me olhando assim? Por isso, quando Deus te criou, Ele tinha um propósito no seu coração. Ele tinha um propósito para você. E quando alguém está fora desse propósito pelo qual foi criado, algumas coisas acontecem. Algumas coisas acontecem. Primeiro, acontece que desperdiça a si mesmo. Desperdiça tempo. Porque está fazendo ou sendo algo que não deveria ser. Está se machucando, está se ferindo e ferindo quem está perto. Quem mais amamos, geralmente o nosso cônjuge, né? Nós estamos fora do propósito, fora da visão, fora dos planos de Deus. E a pessoa que está perto de nós sofre conosco, porque não era esse propósito, não era esse objetivo. Usar a bola para bater um prego, vai machucar, vai furar, vai trazer um defeito, vai deformar a bola. Alguém vai olhar e vai falar, isso não é bola, isso é sei lá o quê, tudo amassado, todo machucado, todo ralado. Não se realiza, não é feliz quem está fora do propósito. Não consegue fazer o seu propósito, aquele que não consegue fazer o seu propósito, não será feliz nessa terra. Estará sempre vivendo momentos de felicidade, picos de felicidade. E aí tem a ver com a nossa profissão também, quero entrar um pouco nisso. Certa vez, uma ilustração que eu gosto muito, imagine uma mãe, com gêmeos, passeando no parque, aquele carrinho duplo de gêmeos empurrando, aquele dia bonito, ensolarado, passarinho cantando e piririm pororão, passeando, e vem alguém e diz, nossa, é gêmeos, não, dá vontade de bater, né? Mas tem gente que faz isso. Qual o nome deles? E a mãe, cheia de intenções para o futuro da criança, diz, de qual você quer saber, do médico ou do advogado? Porque nós, pais, queremos na realidade enfiar goela abaixo na vida dos nossos filhos aquilo que nós não conseguimos ser. Isso é a grande verdade. Olha, eu não fui médico, mas você vai ser médico. Não, pai, você vai ser médico, pronto, acabou. Você vai ganhar dinheiro. Eu não ganhei dinheiro, mas você vai ganhar dinheiro. Que é um grande erro, não é verdade? Depois a gente fala mais sobre isso. A família determinando a vocação dos filhos profissional. E eu quero falar-lhes em 5 pontos. Quero que, se você quiser anotar, pegue aí rapidinho a caneta. Eu quero lhes dar 5 pontos. Vou tentar, de manhã eu consegui, vou tentar fazê-lo agora também à noite. 5 pontos sobre a vocação e o reino de Deus. A vocação perene e o reino de Deus. O primeiro princípio que nós precisamos entender é que a vocação ela é divina. Antes de existir no seu coração, a sua profissão, o seu chamado, antes de nascer no coração dos seus pais, a sua profissão, o seu chamado, antes de você prestar vestibular para ser o que você quer, você é ou o que você vai querer ser ainda, ou antes de você achar uma profissão legal para você, ou para os seus filhos, essa vocação já nasceu no coração do Pai. Deus que pensou em você, o que gerou, o que te formou, o que nós falamos agora há pouco, Ele também quando te formou, te gerou, Ele também disse, eu vou ser aquele que vai cuidar dessa criança, desse menino, dessa menina, dessa moça, desse moço, eu vou ser aquele que vai gerar, aquele que vai dar sustento, aquele que vai fazer caminhar nessa terra, dentro do meu propósito. O mesmo Deus que vocaciona, é o mesmo Deus que cuida. O duro é quando nós saímos desse propósito. Eu não sei se você lembra, hoje não se usa mais, não se usa muito, tem gente que tem ainda. Aquele GPS do carro, quando saiu, era muito bacana o GPS. Eu lembro um dia que eu fui num casamento de um casal aqui na igreja, lá no meio do mato, né? Foi casar lá longe, e aí o GPS não achava o lugar, né? E aí eu entrei num lugar e o GPS falou assim, a moça do GPS, muito gentil, muito educada, dizia assim, recalculando. Era lindo, né? Dava uma raiva porque ficava virando, virando. E eu lá esperando, porque tava todo mundo me esperando para chegar, ainda bem que ninguém podia fazer o casamento, era eu mesmo, né? Foi a única vez que eu cheguei antes da ou depois da noiva. E aí recalculando, e eu falei, meu Deus, recalcula logo, Senhor. E aquele, eu cheguei, eu dei umas voltas lá no meio do mato, mas eu cheguei, mas demorou, mas eu cheguei no meu objetivo. E tem gente que Deus precisa recalcular a sua rota, porque estava no caminho certo, estava fazendo tudo direitinho, de repente, nossa, que rua legal, eu vou entrar aqui para ver. Pronto, aí está lá, recalculando. Você vai chegar no seu objetivo, mas vai demorar uma barbaridade. Vai demorar um pouco, vai chegar atrasado para o seu princípio. Então, a vocação, ela é divina, quando, para mim, eu encontro o meu lugar em Deus, nessa terra. Ela é divina para mim, quando eu sei o que eu faço para o Senhor, no meu trabalho, na minha profissão, na faculdade, na minha família, aonde eu estou, ela é divina, quando se revela o meu chamado, ou quem me chamou, quando encontro o meu propósito, nessa vocação divina, eu serei feliz. Segunda característica, a vocação, ela é revelada. Então, primeiro, ela é divina. Segundo, ela é revelada. Ou seja, é uma pergunta que muitos já ouviram. Você já ouviu quando era garoto? Graças a Deus temos vários irmãos adultos aqui, mais adultos do que jovens. Mas na noite, de manhã tinha mais jovens. Mas você já deve ter ouvido essa pergunta. Me perguntaram muitas vezes. Escuta, Ronaldo, o que você vai ser quando crescer? Já perguntaram isso para você? Quando você era garoto? E eu quero te informar. Eu ainda continuo perguntando para alguns irmãos. O que você vai ser quando você crescer? Porque tem gente que se converteu, nasceu de novo, mas não quer crescer. Continua fazendo as mesmas coisas, os mesmos erros, as mesmas falhas. Essa pergunta para nós, que somos cristãos, essa pergunta, o que você vai ser quando crescer, essa pergunta para nós, ela é inadequada, ela não serve, porque agora eu sei que eu tenho uma vocação, ela não serve mais para nós, porque a pergunta certa que eu devo fazer é, Senhor, o que o Senhor quer que eu seja quando eu crescer? Essa deve ser a pergunta para Deus mais correta, para os nossos dias e para os nossos tempos que nós estamos vivendo. Por isso, vocação no latim é vocare, que é chamado, chamamento, e se é um chamamento, tem alguém que chama. Tem alguém que chama, e esse alguém é Deus. Por isso o apóstolo Paulo pôde dizer, a minha vida é fazer a vontade de Deus. E aí, meu irmão, eu quero te dar uma outra notícia. Vocação não é uma questão de escolha. Eu não escolho ser. Eu discerno. Não, tá errado isso. Não é discerno. Deixa eu ver o que eu escrevi aqui. Eu falei assim, ó, olha o que eu escrevi aqui. A vocação não é uma questão de escolha, e sim de discernimento. Fica melhor, né? Depois eu vejo se é discerno ou se eu discerno. Sei lá. Tem uns professores de português aí que podem me ajudar depois. Tudo bem? Então a vocação, ela é divina, ela é revelada, e terceiro, ela é pessoal e intransferível. Sabe aquele ditado? Hoje eu tô bem assim, né? Sabe aquele ditado? Você já deve ter ouvido também. Que diz assim: ninguém é insubstituível. Você já ouviu isso? E eu já falei isso aqui também. Ah, no reino de Deus ninguém é insubstituível. Tá errado, gente. Tá errado. Tá errado. É um ditado mentiroso. Todos nós somos insubstituíveis. Sabia? Todos nós somos insubstituíveis. Vou lhe dizer por quê. Se você não fizer o que você deveria ter feito, não vai aparecer outra pessoa para fazer o que você não fez. Aquilo que você não fez, ninguém fará. Ninguém poderá fazer. Porque era para ter sido feito por você. Somente você. Como alguém vai substituir um grande compositor como Mozart, por exemplo? Fala aí, maestro. Não tem como. Não tem como. Assim é também no reino de Deus. Você não é insubstituível. O que você tem que fazer é você quem tem que fazer, porque foi Deus que vocacionou você para fazer o que você sabe fazer. Por isso, chega de fugir, né? Chega de desculpas. Deus te chamou, faça. Porque se você não fizer, você vai dar conta por não ter feito. Deus vai trazer outro para fazer, claro, mas ele vai fazer do jeito dele, que Deus chamou ele para fazer. Mas de repente Deus queria fazer em você, com você, por você, para você. Por isso o apóstolo Paulo chega nessa carta aí, nesse capítulo que nós estamos lendo, 20, que nós vimos, 20, 21 e 22, ele chega ali para os irmãos em Éfeso, ele diz assim: olha, eu preciso ir para Jerusalém, eu vou para Jerusalém, lá, quando eu chegar lá, vão me prender, vão me bater, vão me espancar, vão me amarrar as minhas mãos e os meus pés, eu vou sofrer, eu vou ser perseguido. Algo assim, mais ou menos. Estou potencializando um pouco. Mas, e os irmãos lá em Éfeso disseram assim: não vá para lá então, fica aqui conosco. Por que você vai fazer isso? Por que você vai sair e vai ser preso, vai ser machucado, vão te ferir? Fica aqui conosco. E o apóstolo Paulo disse: não posso, eu tenho que ir. É minha vocação, é o meu chamado, eu tenho que passar por isso. Está determinado, o Espírito Santo me falou que eu tenho que ir, e eu vou, e foi. Claro que antes, os irmãos entenderam, oraram por ele, cobriram a vida dele, abençoaram, e ele foi. E aconteceu exatamente como assim havia falado. Isso é chamamento, isso é chamado. Posso abrir meu coração para vocês nessa noite? Ah, que legal, vocês estão comigo mesmo, hein? Por muito tempo, irmãos, na minha vida, olha que eu não tenho tanto tempo de ministério assim, não é tanto tempo assim como você imaginou, menos tempo, eu me senti cobrado, por mim mesmo, quando eu via irmãos falando assim: ah, eu tenho chamado para a África, eu tenho chamado, eu vou para a Índia, eu vou para a África, eu vou para Moçambique, eu vou para Marrocos, eu vou para, sei lá. Eu dizia: puxa vida, Senhor, que legal esse cara, olha, Senhor, que lindo isso, que bacana, que coragem, que... Que legal isso, Senhor. E aí eu demorei uma barbaridade de tempo para entender que isso era para eles, não é para mim. Deus não vai me cobrar por aquilo que eu não fui. Deus irá me cobrar por não ter sido eu mesmo, por não ter cumprido a minha vocação. Aí quando eu tinha 14 anos de idade, eu vou contar um negócio para vocês. Lá da igreja que nós éramos, pastor Davi, pastora Tânia, a Meire, de manhã tinha mais irmãos, o irmão Horizonte também que está ali atrás, a Miriam, é um pessoal bom aqui que era de lá, né? Eu tinha 14 anos de idade, eu tinha com 12 anos, olha só que loucura, presta atenção aqui no coração de um adolescente, na cabeça de um adolescente de 14 anos, um cara bonito assim... Olha só, com 12 anos, eu fui batizado no Espírito Santo e nas águas. Com 12 anos, eu recebi uma palavra profética que eu seria pastor de uma igreja grande, cheia de gente linda. Que seria uma igreja linda, uma igreja grande, uma igreja que eu seria pastor, que eu seria muito amado. Eu tô brincando com vocês, nem lembro muita coisa que falou. Mas que eu seria com 12 anos. Eu chego aos 14 anos, vem uma irmã da igreja. E vem, eis que eu te digo. Gelou minha alma, né, na hora. Então fala, Senhor. Você vai ser missionário na Rússia. Cortina de ferro. Aquela época, década de 80, creio. A Rússia era um país extremamente comunista. Totalmente fechado para o evangelho. E sabe o que os caras faziam lá como missionários? Degolavam. A gente recebia, cortava a cabeça. Eu falei, nem a pau, não vou. Que isso? Desculpa, irmãos, a expressão, escapou. Não vou, não quero isso para mim. Isso não é para mim, eu não vou ser missionário na Rússia. Senhor, eu não quero. Uma que eu não gosto do frio, eu não quero, eu não vou, Senhor. Eu entrei em parafuso, irmãos. Peraí, o Senhor não falou que eu ia ser pastor? Há 2 anos atrás? E agora vem essa irmã e fala que eu vou ser missionário. Eu não quero ser missionário, não quero sair do meu país. Eu não quero ser degolado. Não quero, não vou, não vou. Precisou... o meu irmão na época fala, meu, calma, não é assim, espera, se for de Deus vai se cumprir, espera. Eu falei, não vai se cumprir, porque eu não quero que se cumpra, né? Posso falar, eu quase saí da igreja por causa disso. Mas enfim, cá estou, pastor de uma linda igreja, não é? Graças a Deus não fui para a Rússia, senão eu estaria sem cabeça hoje, não estaria, né? Mas o que eu quero passar hoje para você? Que nós vamos dar conta do nosso chamado, da nossa vocação, da nossa carreira profissional. E isso é pessoal. Por isso, jovem, você deve tomar muita atenção, se você é solteiro, com quem você vai se casar. Terceiro, quarto... Então nós vimos que a vocação ela é divina, ela é revelada, ela é pessoal e intransferível, e ela também, agora quarto, a vocação é um ministério. Vocês estão cansados? Vocação é um ministério, é um serviço, não é uma curtição, não é uma balada, é um ministério. É como se eu chegasse para o maestro, para a irmã Meire que está ministrando hoje, e falasse assim, ó, chegasse aqui, escuta, hoje eu vou cantar. Hoje eu estou gripado, minha voz está bonita, eu vou cantar. E eles, pela minha posição, pela carteirada, falavam, pastor, tem certeza, pastor? Não, você não quer pensar. Não, eu quero cantar, eu sei cantar, eu gosto de cantar. Você gosta de cantar? Você canta onde, Paulo? Eu canto em casa, no meu banheiro. Eu canto que todo mundo gosta. Mas o que seria isso? Eu ia estragar tudo. Porque não é minha vocação. Não é meu chamado. Não é o que eu sei fazer. Eu ia atrapalhar tudo. E olha, uma vez, eu entrei no coral aqui da igreja. Lá atrás. E eu atrapalhei todo mundo. A profetisa chegou para mim e falou, Ronaldo, faz o seguinte, vai pregar. Vai pregar, porque cunhado já dá logo, né? Vai pregar, porque é melhor, você cantando é uma catástrofe. Para com isso. Né? Não posso falar aquilo que eu não sou, irmão. Eu não posso falar aquilo que eu não sou. Eu não posso viver aquilo que eu não sou. Vocação ministerial, vocação é ministrar. Isso é transferência, é transferir o que eu sou, é transferir o que eu tenho, é transferir o dom. Por isso, quando estamos aqui, estamos transferindo a nossa vocação. Estamos vocacionando com vocês, transferindo os dons, transferindo aquilo que Deus nos deu, cada um no seu lugar, cada um no seu corpo, cada um na sua função, cada um no seu papel, para que o corpo funcione, para que o corpo caminhe, para que todos cheguemos até aqui à estatura de varões perfeitos. A vocação me faz responder uma pergunta no meu ministério. Como posso ser útil ao Senhor para a minha igreja? Como posso ser útil ao Senhor para a minha família? Como posso ser útil ao Senhor no meu trabalho? Porque quando a gente fala de ministério, de vocação, nós pensamos assim, ah, isso é para o pastor, isso é para o diácono, isso é para o ministério. Vocação, todos nós fomos chamados. De repente, e daqui a pouco vamos falar disso, Deus que vai te usar na sua profissão, no seu lugar de trabalho, aonde você vive, Deus quer te fazer ali uma pessoa especial para Ele. Que serviço tenho para entregar às pessoas que estão perto de mim, às pessoas que convivem comigo no meu dia a dia? O que as pessoas precisam? E o que eu tenho em abundância dentro de mim? O que você tem em abundância dentro de você? O amor de Deus deve ser a sua resposta. O que eu tenho em mim é o amor de Deus. Dons, visões, palavra profética, revelações que recebemos de Deus. Eles não são para nós, não são para mim. Os meus são para você e os seus são para mim. Por isso, meu irmão, quero te dar uma notícia. Se o seu projeto de vida é ter coisas, é ter casa, carro, casa na praia, é você ter isso, ter aquilo, isso não é ruim, isso é bom, e continue nesse propósito, mas isso não deve ser o principal na tua vida. O principal na tua vida é a tua vocação, é o propósito pelo qual você nasceu, é o propósito pelo qual Deus te planejou, Deus sonhou por você, com você. Por isso, Deus, aquilo que Deus te ensinou a fazer, o que você sabe fazer? Você sabe tocar violão? Foi Deus que te fez, te ensinou a fazer? Faça. O que Deus fez de você? Um dentista, um médico, um advogado, um alguém que estudou, se preparou, a sua profissão? Faça. Deus quer te usar na onde você está. O que Deus deu para você? O que você domina na sua área profissional? O que você domina no seu dom ministerial? O que você domina no teu chamado? Naquilo que você sabe fazer com excelência? Faça. E aí a gente vê algumas exceções nesses chamados profissionais e ministeriais. De repente você conhece como eu, conheço alguém, eu conheço um dentista que se formou em odonto e depois viu que ele não era feliz em odontologia. E foi fazer seminário. E aí eu perguntei para o Senhor, Senhor, por que o Senhor deixou ele ser dentista primeiro? Não é muito estranho? E eu disse para ele, você é muito lerdo, meu amigo. Porque você estudou lá, acho que 5 anos, 4, 6 anos, 6 anos. Você estudou lá 6 anos e você não viu Deus falar com você? Que você estava fazendo, estudando para algo errado? Calma que vai ter um fim legal nisso. Aí passou um tempo, eu encontrei com ele, eu falei, você é muito rebelde. Ele é meu amigo, eu podia falar, você é rebelde. Deus queria que você fosse pastor e você perdeu 6 anos da sua vida. Aí ele falou, Ronaldo, fica quieto, porque, ele não falou isso, ele falou outra coisa mais dura. Ele falou, fica quieto, porque eu estou abrindo uma igreja lá no meio da favela, perto da minha casa, e eu vou levar minha cadeira lá, e eu vou atender as crianças carentes, e eu vou fazer isso de graça. Eu vou tratar dos dentes das criançadas, da molecada, e vou levar o amor de Deus para aquele lugar. Aí ele falou, agora eu entendo, porque Deus me fez fazer 6 anos de odonto, porque hoje eu estou lá no meio da favela, e eu vou fazer com amor, aquilo que eu aprendi profissionalmente, e vou fazer com alegria o dom que Deus me deu. Eu falei, desculpa aí por te chamar de rebelde, de lerdo, de tapado. E eu sabe o que, que eu passei a pensar, pastores? Que não existe mais missionário como profissão. Existe, para mim, deve existir profissão como missionário. Você fazendo o que você sabe fazer, levando o amor de Deus a quem precisa. De uma maneira todo especial, de uma maneira cheia de sabedoria, cheia de alegria. Sabe por quê? Sabe por quê, meu irmão? Olha, põe teu coração aqui em mim. Sabe por quê? Deus um dia vai estar diante de você. E sabe o que, que Ele vai falar? Ele vai falar assim, ó, eu tive fome, você não me deu de comer. Eu tive nu, você não me deu de vestir. Eu tive sede, você não me deu de beber. Eu estava doente, você não foi me visitar. Eu estava preso, você não foi me ver. Mateus 25, é isso? Mateus 25. E sabe como termina essa frase? Ele termina assim, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, porque eu não vos conheço. Mas como, Senhor? O Senhor não me gerou? O Senhor não me formou lá no ventre da minha mãe? O pastor falou lá no culto. Falou ou não falou? Falou! O Senhor falou porque eu fui gerado, que eu fui escolhido, que eu fui separado. Não vos conheço, porque estava fazendo a coisa errada, no lugar errado. Viveu para si mesmo. Deus quer te usar na sua profissão, naquilo que você sabe fazer. E isso também é dom de Deus. Isso também é dom de Deus. Servir não é só para o pastor e para o missionário. Servir a Deus na sua profissão também é dom de Deus. Deus quer te usar aonde você está, com aquilo que você faz. E as pessoas olharão para você no seu trabalho e vão dizer, o que você tem? O que você tem? Eu vejo algo diferente em você, eu vejo algo especial em você. Eu quero de repente chocar você e chocar alguns irmãos aqui com uma informação, aquilo que eu penso. Não, nossa tarefa, meu querido irmão, não é converter ninguém. Nossa tarefa não é converter ninguém. Nossa tarefa é servir. Fomos chamados para servir. Servir e trazer a vida do Senhor para as pessoas com as quais estão perto de nós. Outro dia, uma irmã marcou comigo, veio conversar, e ela veio falar de algo que ela está fazendo, no trabalho aqui, do nosso trabalho aqui da Cracolândia, tem uns irmãos que vão lá fazer esse trabalho, e ela chegou para mim e falou, pastor, eu não sei falar, não sei cantar, não sei fazer muita coisa, mas eu sei fazer sopa. Eu faço uma sopa, pastor, e eu me propus com o Fábio, e falei para ele, eu quero fazer a sopa. Eu vou, eu vou preparar a sopa na minha casa, eu vou trazer tudo, vocês não precisam se preocupar com nada, eu vou dar tudo. Enquanto eu estou fazendo a sopa, eu estou orando, pedindo ao Senhor que aquela sopa não mate a fome só daquelas pessoas, mas também que transforme aquelas pessoas, uma sopa abençoada. Está fazendo missão ou não está? Está. De uma forma tão especial e tão única. E a irmã me quebrou. As pessoas que recebem o nosso serviço, nosso ministério, nossa diaconia, vão perguntar para nós, o que é isso? Por que você está fazendo isso? Por um tempo, aqui antes da ONG, antes de existir a ONG, Cristo Centro, essa igreja, distribuía cestas básicas. Nós chegamos a distribuir 350 cestas básicas aqui. Muitos de vocês lembram disso. Era uma loucura, era um caos aqui. Eu ficava doido atrás de alimento para montar as cestas. E chegamos a sustentar por vários meses, por anos eu creio, 300 famílias aqui nessa igreja. 300 famílias carentes lotavam aqui. Lotavam. E eu ministrava uma palavra, e depois as pessoas iam embora carregando as suas cestas, cheio de alegria, pessoas carentes, pessoas, enfim. E eu lembro que uma delas falou assim, pastor, que é isso que vocês estão fazendo? O que vocês querem em troca? E uma delas falou assim, pastor, você vai ser candidato aqui. Não é possível, ninguém dá nada de grátis. Eu falei, moça, eu não vou ser candidato a nada. O que eu quero é abençoar a tua vida, te servir. E o que eu tenho para te servir é isso hoje. Porque o mundo não está acostumado a isso. Então quando nós fazemos, espantamos, surpreendemos. Quando fazemos assim, não vou cobrar nada. Toma, vai, eu estou te dando. Pode fazer, pode pegar, é seu. As pessoas não estão acostumadas com isso. Porque sempre tem algo por trás. Sempre tem algo por trás. Outro dia meu filho chegou em casa e falou assim, pai, olha só um panfleto que ele recebeu não sei aonde, pegou não sei aonde. Olha, vamos lá pai, vamos fazer esse plano que nós vamos ganhar um celular grátis. Olha, um celular zerado, um celular bom, bonito, da moda. Falei, filho, isso é golpe. Não pai, vamos lá, me infernizou. Eu fui com ele lá. Aí chega lá, sentamos. Nossa, ah, então, é isso mesmo. Mas olha, tem um negócio. Falei, tá vendo, filho? Eu falei na frente do vento, tá vendo? Você precisa ouvir. Nós não estamos acostumados a ter nada de grátis. Não é verdade? Então, meu irmão, no reino de Deus, tudo é pela graça. Porque nós recebemos de graça e de graça devemos dar. Amém. Quinto princípio, quinto e último princípio. Maestro, por favor, me ajuda. Nós vimos que a vocação ela é divina, ela é revelada, ela é pessoal e intransferível, ela é o ministério. E por último, agora, a vocação ela é significativa. Aquilo que eu faço, presta bem atenção nisso, aquilo que eu faço revela quem eu sou. Aquilo que eu faço revela quem eu sou. Aquilo que você é, na onde você está, revela a quem você serve. Tudo bem? Eu vou repetir. Aquilo que você é no seu trabalho, na faculdade, no seu ministério, no seu chamado, revela a quem você serve de verdade. Aonde está o teu coração? Para que você faz com tanta dedicação? Por que você é o melhor funcionário? Por que você é o melhor aluno? Por que você é o melhor filho, o melhor amigo, o melhor irmão? Por que você é o melhor pastor? Por que você é o melhor líder? Por que você é o melhor diácono? Por que você é o melhor? Porque a quem você serve, revela quem você é. Por isso o apóstolo Paulo, ele pôde dizer, em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo. A minha vida não é preciosa para mim mesmo. A minha vida pode ser preciosa para vocês, ele dizia aos irmãos de Éfeso. A minha vida é preciosa para Deus, mas para mim não vejo preciosidade nenhuma. Eu não me orgulho de mim mesmo. Eu não me orgulho do que eu faço. Eu não me orgulho do que eu sou. porque aquilo que eu faço para o Senhor. E eu quero ler a última passagem bíblica, porque a vocação é o que me dá sentido para a minha vida, é o que me faz ser o que eu sou. E eu quero terminar, eu comecei com o apóstolo Paulo, e quero terminar com o apóstolo Paulo. Em 2 Timóteo capítulo 4, ele dá um texto, ele fala a um jovem chamado Timóteo. Ele fala, já no fim da sua carreira, já no fim dos seus dias, no capítulo 4 de 2 Timóteo, versos 7 e 8. Ele diz assim, no verso 7, combati o bom combate. Combati um bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Sabe o que o apóstolo, deixa aí, não tira não. Sabe o que o apóstolo está dizendo? Eu cumpri o que Deus mandou eu fazer. Eu cumpri a minha vocação. Eu cumpri o propósito. Eu combati o bom combate. Terminei a minha carreira, terminei a corrida. E aqui ele não está dizendo que ele ganhou a corrida, ele está dizendo que ele terminou a corrida. Terminei a corrida, porque para quem corre, claro, o importante é querer ganhar, mas ele quer saber, é cumprir, é terminar a corrida, não é, Pedro? Para passar, para mostrar, falar, eu completei, eu não ganhei, mas eu completei a minha corrida, eu cumpri o meu propósito, a qual eu havia me preparado para isso. E o apóstolo Paulo, ele termina dizendo assim, eu combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. E o verso 8, ele continua dizendo a Timóteo, agora me está reservado a coroa da justiça. Olha que lindo. Ele já sabia que ele ia receber a coroa da justiça. Ele já sabia. Eu sei que eu vou ganhar. Não é algo terrenal. Não é nada desse mundo. Desse mundo que se perde. Desse mundo passageiro. É a coroa da justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos os que amam a sua vida. Não a sua vida, mas a do Pai, a do Senhor Jesus. Combati o bom combate. Eu quero chegar no fim da minha vida, bem velhinho, e poder dizer como o apóstolo Paulo disse: combati o bom combate. Ou então, como os apóstolos falaram de Davi, do rei Davi, aí mesmo em Atos, eu não lembro agora que capítulo que é, eles falam de Davi, tendo Davi cumprido os propósitos de Deus, morreu. Que lindo, cara. Tendo Davi cumprido o propósito de Deus, adormeceu. Será que um dia vamos poder dizer assim, eu completei, eu cumpri o propósito de Deus, a qual Deus me fez. Por isso, nessa noite, você precisa fazer algo. Pela manhã, o nosso irmão Horizonte falou para mim algo que é bastante relevante, e eu quero destacar. Se você ainda não enxergou tudo isso na sua vida, você precisa pedir perdão ao Senhor, porque você está fora do propósito pelo qual Ele te fez. Que na sua oração, você deve aí no seu lugar, a oração que vamos fazer daqui a pouco, você deve pedir perdão ao Senhor e falar, Senhor, eu estava fora, o Senhor estava recalculando toda hora a minha vida, mas eu estava fora do seu propósito pelo qual o Senhor me fez. Eu preciso voltar, por isso me perdoa pela minha negligência. E então, volto urgentemente para fazer o propósito a qual Deus te vocacionou, meu irmão, minha irmã. Porque eu não serei cobrado por aquilo que Deus te chamou. Eu serei cobrado por aquilo que Ele me fez, por aquilo que Ele me chamou e por aquilo que eu estou fazendo. E nesse momento, eu quero te pedir que você fique em pé no seu lugar. Você já está sentado há bastante tempo. Ministério de Louvor, me ajudem, por favor. Aí no teu lugar, abaixa a tua cabeça, fecha teus olhos. Isso, só para você não distrair com o movimento dos irmãos que estão vindo. Abaixa a tua cabeça, fecha teus olhos. Faça uma oração você aí com o Senhor primeiro. Se você não está cumprindo direito, se você não está fazendo direito o que Deus te vocacionou para fazer, te chamou para fazer, eu te peço que nesse momento você peça perdão ao Senhor. Peça perdão aí do seu jeito. Senhor, me perdoa. Me perdoa porque eu andei distante. Eu fui muito egoísta, só pensei em mim, só pensei em mim mesmo, só pensei nas minhas coisas. Há tantas coisas para fazer na tua casa, há tantas coisas para fazer na tua obra. Eu estou sendo um egoísta, Senhor. Peça perdão aí, meu irmão. Peça perdão, minha irmã, se arrependa. Porque o Senhor está aqui essa noite para pôr em ordem todas as coisas na tua vida. Eu vou dar um minutinho para você orar. Não se distraia com nada, nem com ninguém. É pessoal isso. É pessoal, não depende da sua esposa, do seu esposo, do seu noivo, da sua... Não depende, depende só de você. É você com teu Deus, a vocação é pessoal. Aleluia, aleluia. Você já pediu perdão ao Senhor? Com seus olhos fechados, sua cabeça baixa, você já pediu perdão ao Senhor? Você não precisa muito, é simples. O Senhor está aqui, Ele vai te perdoar. Não precisa muito, você precisa crer somente. Crer que Ele está aqui e que Ele já te perdoou. Agora eu quero te fazer outra pergunta. Quantos entenderam essa mensagem e sabe o que o Senhor falou com você? Levanta a tua mão aí, eu quero orar por você. Amém, 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 amém. Por todas essas mãos lá atrás, aqui à frente, aqui no meio. Amém, Senhor. Amém, jovens, homens, mulheres, todos. Obrigado, Senhor. Continua com os teus olhos fechados, tua cabeça baixa. Senhor, eu quero orar por todas essas pessoas que estão com as suas mãos levantadas, Senhor. Quantas vidas, Senhor, nessa noite entenderam a Tua Palavra. Que saiamos daqui hoje, Senhor, verdadeiramente dispostos a fazer a diferença nesse mundo, Senhor. A fazer a diferença no nosso trabalho, a fazer a diferença na igreja, a fazer a diferença na família. Senhor, o Senhor foi quem me chamou, não foi meus pais, não foi o meu pastor, foi o Senhor que me chamou, Pai. Eu quero voltar hoje, eu quero voltar agora, a fazer aquilo a qual eu sei fazer, Senhor. Volta urgentemente agora, meu irmão, você que está com as suas mãos levantadas, eu te animo a voltar imediatamente ao propósito que Deus tem para você, a qual você foi vocacionado. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por todas estas pessoas. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Só Tu és digno de receber toda a honra, toda a glória.
Tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra Ti, Senhor. A Tua palavra escondi.
Aleluia.
Minhas vestes no sangue lavei.
Sim, Senhor.
Tuas águas bebi.
Sim, Senhor, aleluia.
Pra ser uma oferta agradável a Ti.
Aleluia.
minha vida te consagrei.
Aleluia. Sim, Senhor.
Meus dons e talentos são pra te servir. Meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti.
Deus do Pai, a graça do seu Filho Jesus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Um excelente fim de domingo, uma excelente semana. Deus abençoe a tua vida até terça, quarta e domingo. Deus abençoe a todos. Vamos terminar louvando ao Senhor.
Aleluia.
Quero ser